deputados, muito bom dia, boa tarde a todos. Temos entre presenças aqui e presenças por videoconferência quórum para dar início à nossa reunião e deliberar em conformidade. Passamos assim ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 97 e 98 da 4ª sessão legislativa. Da 4ª legislatura, perdão, 2ª sessão legislativa. Alguns dos seus deputados devem fazer alguma observação? Não registro pedidos de palavra. Vou assim submeter as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para audição muito urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional para prestar os devidos esclarecimentos sobre as falhas de comunicação entre as referidas entidades que integram os órgãos de política de defesa nacional. Uma vez que o ponto 2 e 3 se referem à mesma matéria, embora sendo requerimentos diferentes, eu propunha que discutíssemos em conjunto, de maneira que eu dava em primeiro lugar a palavra à Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, depois ao Sr. Deputado João Vasconcelos para apresentarem os requerimentos e depois então iniciaríamos a discussão. O requerimento do Bloco de Esquerda é também referente a, é um requerimento para a apreciação e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido do Bloco de Esquerda para audição urgente do Ministro da Defesa Nacional, do SENCFA e do SEM, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Chefe de Estado-Maior do Exército, relativamente às suspeitas da existência de uma rede criminosa de militares portugueses destacados na República Centro-Africana ao serviço da Organização das Nações Unidas. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata, na sequência das notícias que vieram a público sobre a existência de uma investigação sobre um alegado tráfico de diamantes ou estupefacientes que envolve militares e ex-militares que prestaram serviço na República Centro-Africana, e na sequência daquelas que foram as primeiras declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional à imprensa, referiu que o assunto teria sido encaminhado para as autoridades judiciárias portuguesas e informou as Nações Unidas sobre esse assunto. Também, de acordo com as notícias que vieram a público, ou melhor, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República, foram claros em dizer que não tinham conhecimento da existência de qualquer investigação ou de qualquer problema relativo a esta missão na República Centro-Africana. E, portanto, o PSD, à semelhança daquilo que já aconteceu no passado, solicitou a audição muito urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional para prestar os devidos esclarecimentos na sede própria, que é a Assembleia da República, sobre as falhas de comunicação interinstitucional entre estas entidades, que não nos podemos esquecer, são órgãos que compõem a estrutura da Defesa Nacional. E, portanto, o PSD está muito consciente e separa aquela que é a dimensão judicial e criminal da dimensão política e institucional deste caso e, portanto, queremos perceber quais foram as razões que o Sr. Ministro da Defesa ou que levou o Sr. Ministro da Defesa a informar a Organização das Nações Unidas e não o Sr. Primeiro-Ministro, isto numa, respeitando a cadeia de comando, aquela que seria normal, no sentido de também percebermos quais as razões que levaram para também fazermos aqui saber para futuro. Portanto, é importante esclarecermos este tipo de questões para que não se voltem a repetir no futuro. E para além disso, também percebermos que medidas é que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, enquanto órgão que tutela a política de defesa nacional, adotou para garantir que este tipo de situações, desde a sua denúncia, digamos assim, não se voltaram a repetir. Para quê? Para que consigamos todos, aqui na sede própria, o mais rápido possível, participar e colaborar e tentar evitar ao máximo aquilo que está a acontecer relativamente a este caso e à imagem das Forças Armadas, que não pode ficar prejudicada ou não deve ficar prejudicada por esta situação, mas também é importante que se esclareça e que as coisas esclarecidas são sempre de uma necessidade extrema, porque temos aqui também presente o Sr. Comandante Supremo das Forças Armadas, e é nessa qualidade também que ele tem um papel ativo e não um papel de mera diplomacia, digamos assim, defesa. Ele tem competências próprias previstas na Lei de Defesa Nacional, de nomeação, de exoneração, de participação ativa na política de defesa nacional, e portanto é aqui a sede própria que queremos ouvir esses esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento do Bloco de Esquerda trata-se para que seja ouvido com urgência tanto o Sr. Ministro da Defesa Nacional como o Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército. Tivemos conhecimento, através da comunicação social, que a Polícia Judiciária tinha desmantelado uma rede criminosa, portanto, através da Operação Miríade, onde estiveram envolvidos alguns militares e ex-militares destacados, não agora, mas há uns tempos atrás, na República Centro-Africana. Como se sabe, é um dos países onde Portugal detém, portanto, uma força nacional destacada. E falou-se, enfim, noutras situações desta rede criminosa, envolvendo empresas, envolvendo agentes bancários, para além também desses militares e ex-militares. Este requerimento envolve aqui...
Só um segundo, Sr. Deputado. Faz favor.
Este requerimento envolve aqui dois patamares. Por um lado, é preciso saber-se, portanto, o país precisa saber, nomeadamente aqui o Parlamento, tendo em conta aquilo que foi relatado na imprensa, em que alguns militares e ex-militares teriam servido de correio. Como é que foi possível os aviões que chegaram aos aeroportos nacionais, aviões da Força Aérea, em missões da ONU, como é que houve falta de controle, nomeadamente, e que fizeram com que alguns diamantes e ouro, provavelmente, chegassem ao território nacional. Portanto, é preciso que isto fique devidamente esclarecido, que isto seja devidamente explicado, tanto pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, como pelos chefes militares, enfim, abaixo, e que o Sr. Ministro tutela. Como se sabe, os comandos pertencem ao Exército, e também o Sr. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas também disse há dias que não tinha tomado a percepção do envolvimento desta situação, só nos últimos dias é que tomou essa percepção. Por outro lado, também, por que razão o Sr. Ministro avisou a ONU, segundo ele disse, e não avisou, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro, não avisou, e o Sr. Ministro não teria avisado o Presidente da República. Portanto, são estes dois patamares que seria necessário, portanto, estes responsáveis políticos e militares explicarem aqui no Parlamento este nosso requerimento com caráter de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista reafirma o que disse também na semana passada. Nós estamos perante um caso grave e que não desvalorizamos, mas que queremos ser um caso excepcional, que precisa de ser tratado com rigor e com seriedade, fundamentalmente por se tratar de uma investigação judicial em curso e, inclusivamente, por se encontrar em segredo de justiça, mas também para não contribuirmos para danos reputacionais que atinjam as nossas Forças Armadas, compostas por homens e mulheres que honram o país e a ética militar. Sobre o requerimento do Partido Social Democrata, este tem como pressuposto as pretensas falhas de comunicação interinstitucional. Nós não partilhamos dessa visão e, segundo foi noticiado, tanto o Sr. Presidente da República como o Sr. Primeiro-Ministro aceitaram as explicações dadas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, pelo que nos parece que a exploração dessa ideia está ultrapassada, mas admitimos que é bem da transparência e para responder a quaisquer questões dos grupos parlamentares, esta Comissão possa conhecer os esclarecimentos que o Sr. Ministro entenda prestar em redor destas matérias. Sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, é evidente que nós não aceitamos nem subscrevemos leitura que o Bloco de Esquerda propõe no seu requerimento de que a investigação em causa, eu cito, veio colocar em causa a integridade e o prestígio das Forças Armadas, fim de citação, ou ainda de que a informação sobre a descoberta de uma eventual rede criminosa devesse ter sido partilhada com outros órgãos de soberania, o que subentende, na visão do Bloco de Esquerda, que qualquer informação deveria ter sido partilhada inclusivamente com a própria Assembleia da República e, sinceramente, não vejo o ganho de causa que pudesse daí advir para qualquer investigação. Mas é justamente em nome da salvaguarda do prestígio das Forças Armadas e das muitas missões que estas desempenham, dando um contributo absolutamente singular a quem e além fronteiras, quer para a defesa da República, quer para a promoção da paz e da segurança internacional, que nós consideramos oportuno que as entidades requeridas, SEM, SENGFA e ministro, e o Sr. Ministro da Defesa Nacional, possam ter a oportunidade daqui, em sede própria, esclarecer o que houver a ser esclarecido, contribuindo também para que se evitem especulações nocivas e para que possamos compreender o que é que foi feito e o que é possível fazer, nomeadamente a nível de procedimentos, para que se evitem, naturalmente, casos destes, que são, felizmente, completas exceções no seio das Forças Armadas. Por isso, com as reservas que aqui expressei, o Partido Socialista votará a favor dos dois requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que, naturalmente, o PCP votará favoravelmente ambos os requerimentos, sendo que das várias entidades que estão propostas, há duas que me parece que seria evidente. É evidente o interesse de as ouvir, que é o Ministro da Defesa Nacional e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Há uma relação mais distante do Chefe de Estado-Maior do Exército com esta matéria, na medida em que, como se sabe, as Forças Nacionais destacadas são da responsabilidade direta do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas, em todo o caso, isso não seria razão para que nos opuséssemos a esse pedido de audição e, portanto, nós iremos votar favoravelmente ambos os requerimentos, como, aliás, já tínhamos anunciado publicamente que iríamos fazer. Queria fazer apenas uma breve consideração para dizer o seguinte, para dizer que mais grave do que a questão de saber quem é que esta situação foi comunicada, foi a desvalorização a que assistimos desta questão por parte de membros do Governo, que foi a de considerar que o conhecimento destes factos ou destas suspeitas ou a instauração destes processos criminais não seria suscetível de afetar a imagem internacional do país ou a imagem das Forças Armadas, quando nos parece que é evidente que afeta, ainda que injustamente, e, portanto, a melhor forma de zelar pelo prestígio das Forças Armadas e pelo prestígio internacional do país é levar estas investigações até ao fim, haver um esclarecimento cabal sobre esta matéria, para que os responsáveis sejam efetivamente responsabilizados e não fique a pairar um anátema sobre o conjunto das Forças Armadas. Relativamente, obviamente, a estas audições, nós não estamos à espera que o Ministro da Defesa Nacional ou o Chefe de Estado-Maior-General nos venham dar pormenores da investigação em curso. Mal seria se eles tivessem acesso à investigação em curso, aí é que as coisas estariam a correr muito mal. E, portanto, obviamente, que não é isso que se espera. Aquilo que está em investigação, em sede criminal, aí deve ficar e é aí que o apuramento de responsabilidades deve ser feito. Mas é muito importante que tenhamos acesso não só, enfim, ao esclarecimento sobre quem é que foi informado e porquê, mas, sobretudo, sabermos que medidas preventivas é que foram tomadas a partir do momento em que estas suspeitas chegaram ao conhecimento do Sr. Ministro da Defesa Nacional e do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Que medidas preventivas é que foram tomadas para que situações destas não ocorram? Evidentemente que perante qualquer fenómeno criminal, havendo conhecimento de que determinados factos podem ter ocorrido, ou havendo denúncias de que possam ter ocorrido, aquilo que se impõe é que se verifica quais são as fragilidades que fazem com que essas situações possam ocorrer e que medidas é que devem ser tomadas para o impedir, para prevenir essas situações. Ora bem, e aí, desde o momento em que Estes factos terão sido o conhecimento do Sr. Ministro da Defesa Nacional e do Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Já decorreu tempo suficiente para que esta Assembleia possa ser informada, perante isso, o que é que se fez, que medidas é que foram tomadas, que meios de fiscalização. Para além de que, há uma outra questão que é relevante. Nós vimos que através da comunicação social, foi noticiada uma preocupação por parte das associações militares relativamente aos critérios de admissão para as Forças Armadas, dizendo inclusivamente que haveria gangues ligados à criminalidade organizada que se infiltram nas Forças Armadas, não é? Designadamente em tropas de elite, que é disso que estamos a falar. E, portanto, estes factos, que não têm a ver, obviamente, com a investigação criminal em curso, será importante que seja dado da parte do Governo e das chefias militares os esclarecimentos a esta Comissão de Defesa Nacional, e daí a maior utilidade que vemos nestas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados. Da parte do CDS, Partido Popular, do Grupo Parlamentar, portanto, iremos viabilizar, portanto, os dois requerimentos, portanto, apresentados, estamos perante uma situação, portanto, grave, portanto, e lamentável, e tem que se, de facto, apurar, portanto, todos os esclarecimentos para a defesa e para o próprio bem das forças armadas, portanto, esclarecimentos do Governo, portanto, e das chefias militares. Mas não podemos também deixar uma nota, portanto, de não concordar, portanto, com o teor do conteúdo, portanto, do requerimento apresentado, portanto, pelo Bloco de Esquerda, os próprios termos, portanto, que acabam por colocar em causa, sim, tanto o próprio prestígio, portanto, das Forças Armadas. Não podia deixar a dar esta nota, Sr. Presidente. Iremos votar, portanto, os dois requerimentos, portanto, para o bem, para o cabal esclarecimento por parte do Governo e das chefias militares. O processo de investigação em sede criminal irá seguir o seu processo em si, e como foi também já aqui transmitido, portanto, o que se pretende perceber nestas audições é esclarecimentos, portanto, e que medidas foram tomadas, portanto, por parte do Governo e também das chefias militares. Portanto, e o CDS irá acompanhar, irá votar favoravelmente os dois requerimentos. Não podemos também deixar esta nota de passar o requerimento do Bloco de Esquerda, que coloca em causa, portanto, o prestígio das Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos, deseja acrescentar alguma coisa? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que fiz a apresentação do requerimento do Partido Social Democrata, queria só, para antes de proceder à votação, dizer exatamente o mesmo relativamente a alguns dos pressupostos do requerimento do Bloco Esquerda, que não acompanhamos, mas que votaremos no sentido de facilitar aquele que é o objetivo de audição destas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, deseja acrescentar alguma coisa? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente também o requerimento do PSD, e sobre algumas questões que os Srs. Deputados anteriores frisaram, é evidente que, mesmo que não se queira, o que é um facto é que isto é negativo para as Forças Armadas. Pode ser um militar, pode ser dois. Ainda hoje ouvi o Sr. Presidente da República dizer, bom, até podem ser 10. Claro que o grosso das Forças Armadas, é evidente, a Missão Nacional Destacada não estará envolvida. É isso que o Bloco também não comunga desse pressuposto. Mas não deixa de ser com alguma base negativa, e que afeta os militares, afeta o país, afeta as instituições. Nós não queremos que as mesmas sejam afetadas, mas é negativo. O Sr. Chefe General-Maior das Forças Armadas até disse que se sentia triste relativamente a esta matéria. Portanto, não vejo que o requerimento seja excessivo em termos de linguagem, porque, de facto, é aquilo que temos em cima da mesa e é aquilo que aconteceu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos Srs. Deputados deixam usar a palavra? Bom, eu não registro pedidos de palavra, de maneira que vamos prosseguir para a votação dos requerimentos. Votamos primeiro o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a audição muito urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Alguns dos Srs. Deputados votam contra o requerimento? Alguém se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Votamos agora o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição urgente do Ministro da Defesa, do SENGFA e do SEM, a propósito do mesmo assunto. Alguns dos Srs. Deputados votam contra, alguém se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Bom, Srs. Deputados, os requerimentos foram ambos aprovados, como é evidente. um muito urgente, o outro urgente, de maneira que eu vou marcar a reunião para a audição das três entidades que foram convocadas. Ouvi-las-emos em simultâneo, porque o assunto é o mesmo e é conveniente que seja possível termos a oportunidade na comissão de escutar com atenção os três e avaliar o que cada um tem para nos dizer. Vou marcar para sexta-feira, às 14h30, que é a primeira data possível em função da ausência do país do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que regressa da Guiné na quinta-feira, ao final da tarde. A audição vai decorrer à porta aberta, porque é um assunto de grande interesse público e que não mexe com questões de segredo que possam aqui ser referidas, porque seguramente nenhuma das entidades que vai ser envolvida teve acesso a dados do processo, como aqui muito bem lembraram, de maneira a poder quebrar alguma regra de sigilo. E fica já agendada para as 14h30 de sexta-feira, à porta aberta, à audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Algum dos seus deputados deseja fazer alguma observação? Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queríamos aproveitar esta oportunidade para requerer, oralmente, cópia dos pareceres jurídicos que foram mencionados, ou, já que o Sr. Ministro vem cá na sexta-feira, se ele se puder munir para fazer circular, agradecíamos. Muito obrigada.
Foram mencionados por quem, Sra. Deputada, os pareceres jurídicos?
Sim, pelo Sr. Presidente da República, que, de acordo com a informação que tinha recebido o Sr. Ministro, sobre a existência de pareceres jurídicos que, no fundo, corroboravam a razão pela qual ele não podia ter, o Sr. Ministro não podia ter informado nenhuma entidade, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Sr. Presidente da República, nem qualquer outra entidade. Muito obrigada.
Sra. Deputada, propõe que eu peça ao Presidente da República?
Não, pedimos ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Se não existirem pareceres jurídicos, ele tem a liberdade
deputado,
de dizer
que nunca... Se calhar era melhor o PSD fazer um requerimento ou
abrir as suas
posições regimentais.
Só para oralmente
a pedir
já estamos.
Essa documentação.
Sem dúvida, enviaremos por escrito ainda hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma observação dos senhores deputados? Não registro mais pedidos de palavra. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, outros assuntos. Algum dos senhores deputados deseja colocar algum assunto neste ponto de ordem de trabalhos? Não registro de inscrição. Isto tem que ser... Senhora deputada Ana Miguel dos Santos, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para deixar aqui uma nota, hoje foi publicado um relatório de transparência sobre... que dá nota de que da existência de um nível de corrupção significativa em Portugal, apenas para dar nota de que, numa das conclusões prévias que nós lemos, referi exatamente que uma das razões que levavam a esse nível de escalonamento seria a própria inércia da Comissão de Defesa Nacional, e eu gostaria de, em nome do Partido Social Democrata, reiterar que não nos revemos nessa conclusão e que durante os últimos 2 anos, mesmo enfrentando um cenário de pandemia que ocupou e nos de alguma forma limitou a nossa ação durante cerca de 1 ano e meio, que não nos sentimos nada fazendo parte desse grupo de inércia, e portanto temos procurado, dentro daquelas que são os mecanismos de que dispomos, as armas de que dispomos, usando aqui uma linguagem um pouco mais bélica, de procurar fazer o nosso trabalho de fiscalização, e apelamos exatamente, e foi sempre essa a nossa mensagem, no sentido da transparência, das regras do rigor, para também assim e só assim se pode dignificar também in extremis e no limite a imagem das Forças Armadas e também da política portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faz favor.
Queria, em nome também do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS, desejar os votos ao maior sucesso à 10ª Força, portanto, Nacional Destacada, comandada, portanto, pelo Tenente Coronel Jorge Simões Pereira, que partiu hoje de madrugada, portanto, em direção à República Centro-Africana para se juntar às Forças Paz de Missão da ONU e da Operação MINUSCA. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, portanto, à intervenção da Sra. Deputada Ana Miguel Santos e daquilo que veio a público, também para manifestar a posição do Bloco de Esquerda relativamente a essa matéria. Penso que, dentro dos possíveis, a Comissão de Defesa tem feito o seu trabalho no âmbito, mas, no entanto, o Bloco de Esquerda assinala que a Comissão de Defesa devia ter ido e devia de ir mais longe em relação a algumas matérias. E, infelizmente, temos algumas forças de bloqueio, por vezes. Eu relembro que, nesta Comissão de Defesa, houve algumas denúncias de corrupção do anterior presidente da EMPORDEF, e o Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento para se ouvir várias entidades aqui nesta Comissão de Defesa, e dois partidos maioritários nesta Comissão, o PS e o PSD, vetaram, portanto, a vinda à audição dessas pessoas. Portanto, é só para deixar bem claro que, efetivamente, não foi o PSD, mas foi, não me lembro bem, mas pelo menos o Bloco de Esquerda foi derrotado aqui na Comissão, porque queríamos ouvir aqui algumas entidades. Isso não foi possível, e eu relembro, não há muito tempo, embora tenha sido no final da anterior legislatura, mas isso aconteceu aqui nesta Comissão. Era só para deixar bem claro a posição do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, eu não tenho memória do final da anterior legislatura, não presidi aos trabalhos, não sou capaz de responder ao Sr. Deputado João Vasconcelos.
Eu queria só, Sr. Presidente, muito obrigada, só informar que durante esta legislatura o PSD não obstacularizou nenhuma audição, bem pelo contrário, até suportámos bastantes requerimentos. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu não tencionava sequer intervir sobre este assunto. Também ouvi hoje na rádio uma referência à posição dessa organização e considerações que fez a propósito da Comissão de Defesa. Eu acho que aquelas afirmações revelam, sobretudo, um profundo desconhecimento de quais as competências reais da Comissão Parlamentar de Defesa. Não tenho mais nada a dizer sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar as senhoras e os senhores deputados. Eu devo dizer que não tinha tomado conhecimento das conclusões que agora foram referidas por parte da senhora deputada do Partido Social Democrata. Mas gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, tendo em consideração essa conclusão, se porventura essa entidade formulou, em algum momento do nosso exercício, algum pedido de informação, algum pedido de esclarecimento a esta Comissão, se porventura endereçou à Comissão algum inquérito, como aliás é comum acontecer por parte de entidades internacionais, para que nós pudéssemos responder a esse inquérito, ou seja, se houve alguma diligência dessa entidade, que naturalmente procura, como nós todos, a transparência e o sentido do interesse público, mas a pergunta é se, porventura, houve alguma diligência dessa instituição, junto da nossa Comissão, para procurar compreender, por um lado, os poderes que lhe estão conferidos, em segundo lugar, os instrumentos que lhe são também disponibilizados, e, em terceiro lugar, digamos, com base em que indícios ou em que factos é que essas conclusões efetivamente são extraídas para que na opinião pública se constitua uma ideia sobre tão importante comissão deste Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Miguel dos Santos tinha pedido a palavra? Não. Bom, Srs. Deputados, eu queria só dar-vos duas ou três notas relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, respondendo à questão do Sr. Deputado José Luís Carneiro, não foi pedida nenhuma informação, tanto quanto eu sei, recentemente. O relatório, tanto quanto eu pude perceber, porque ainda fiz uma leitura muito transversal e não profunda do relatório, não se refere em concreto a um período de tempo, refere-se em geral ao quadro de competências e de funções que a Comissão de Defesa Nacional exerce. No fundo, entende, talvez, o relatório, que a Comissão de Defesa Nacional deveria ter mais competências e não, o que é discutível, não precisamos estar de acordo, não é? Mas é mais nesse quadro até conceptual que o relatório se pronuncia, numa visão, como digo, superficial ainda do relatório, porque não tive ainda tempo de o ler. As fontes que, que são utilizadas são fontes públicas que são utilizadas neste estudo, utiliza com recurso provavelmente à página da internet do Parlamento, a documentação que lá está disponível, não há nenhuma colocação de questão em concreto, pelo menos que eu tenha conhecimento. Também não fala, Sra. Deputada Ana Miguel, propriamente a inércia, não é uma palavra que eu tenha detectado no requerimento. Eu penso que o que se justificaria é que nós façamos uma análise detalhada e aprofundada do relatório e, em função de um estudo que se possa fazer do relatório, perceber em que é que o relatório diz coisas acertadas, em que é que o relatório diz coisas menos acertadas, eventualmente por desconhecimento do modo de funcionamento da Comissão e das reais competências da Comissão, para utilizar a expressão que o Sr. Deputado António Filipe aqui utilizou, e até em que medida se justificariam algumas alterações legislativas no sentido de reforçar essas competências, caso isso se justifique, porque pode não se justificar. O Parlamento não é o único órgão de escrutínio que existe no nosso quadro político-institucional. Portanto, o Parlamento faz o seu trabalho, eu penso que todos os seus deputados estão de consciência tranquila quanto ao trabalho que aqui foram desenvolvidos ao longo dos anos. O trabalho parlamentar também não se esgota na Comissão, os grupos parlamentares têm os próprios mecanismos de audição pública e, portanto, Sr. Deputado João Vasconcelos, se alguém, por vistos não nesta legislatura, obstaculizou a audição de alguma entidade, o Sr. Deputado podia ter promovido no seu grupo parlamentar a audição pública dessa entidade. Portanto, eu penso que muitos instrumentos de escrutínio da atuação do Governo, a Comissão de Defesa Nacional tem naturalmente os seus instrumentos também, devemos olhar com profundidade para o relatório, ver com cautela aquilo que o relatório diz, e naquilo que nos reconhecermos e que achamos que podemos melhorar, então veremos como fazer isso. Naquilo que achamos que o relatório não tem razão, então podemos contestar ou, pura e simplesmente, ignorar. Mas também não vale a pena entrar em pânico por causa disso. Agora, o relatório diz-nos coisas, em geral, preocupantes, para as quais nós devemos olhar com alguma atenção e aferir bem se realmente as coisas são assim. Senhor Deputado João Vasconcelos, sem palavra, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado, mas estou a recordar-me, portanto, fiz aqui um esforço de memória, de facto foi na anterior legislatura e o Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento sobre os taleiros navais de Viana do Castelo, e que ouvimos um ex-presidente da EMPORDEF que fez denúncias de alta corrupção, portanto, que conduziram à situação que todos nós sabemos, e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento para que fossem ouvidos os ex-ministros de Defesa Aguiar Branco e Azered Lopes. Portanto, esse requerimento foi chumbado aqui na Comissão, é só para referir. E nós, inclusivamente, agendamos também uma iniciativa parlamentar, a mesma foi chumbada também pelos partidos maioritários desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, de qualquer forma, deixe-me dizer-lhe que se essas denúncias de corrupção que foram feitas pelos vistos publicamente tinham algum fundamento e eram substanciais, com certeza que as autoridades judiciárias iniciaram alguma investigação da qual até hoje ainda não se ouviu falar. Não quer dizer que até não esteja, que não exista ou não esteja a decorrer, mas até hoje não se ouviu falar. É o tipo de matéria, aliás, que competiria mais ao Ministério Público. Muito bem, Srs. Deputados, eu tenho que vos dar conhecimento de que o Sr. Presidente da Assembleia fez a fixação da redação final da resolução que recomenda ao Governo que, em cumprimento do Orçamento do Estado para 2021, apresente à Assembleia da República o relatório de implementação do Estatuto Antigo Combatente, que nós aqui discutimos e que foi aprovada no dia 5 de novembro, da iniciativa do PAN, e são pequenos aspectos, tenho que só informar a Comissão que essa redação final foi fixada e pedir o favor de distribuírem aos senhores deputados. Confiem em mim que nenhum problema daqui advirá para ninguém. Bom, mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Podemos então dar a reunião por encerrada. Muito obrigado e boa tarde.